O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
It's time! Dibradoras começando em ritmo de MMA e UFC. Neste programa mais que especial, programa de número 75, porque cada vez ficamos mais velhas, certo?
Mas experiente, Renata,
experiente,
pelo amor de Deus.
Vamos falar sobre experiência, não sobre velhice, né? Eu estou de volta depois de duas semanas maravilhosas no mar do Caribe, relaxando bastante, dibrando o oceano.
Sentimos sua falta.
Fofa. Eu também sentia de vocês.
Ah,
querida.
Que mentira,
se eu,
né,
tivesse sinal lá em Cuba, entrava ao vivo,
ah,
menina.
Renata, você foi para um lugar que não tem sinal de propósito,
ah,
pelo amor
que
de
horror,
Deus.
Jamais. Gente, queria começar aqui apresentando as minhas queridas dibradoras e uma dibradora muito especial, que, da qual sempre falamos aqui, entendeu? Citamos, a gente até já passou o e-mail dela aqui,
ela
só para relembrar, corintiana@gmail.com.
Para todo mundo.
Pra todo mundo.
Mas eu não recebi nenhum e-mail hoje, tô triste.
Ela veio se defender, né? Porque a gente já falou dela.
Exato.
Não esteve.
Exato. Ela quer inserir clubismo nesse programa, mas não vou permitir.
Eu acho que pode.
Nayara Peroni, a corintiana.
Satisfações imensas em estar participando aqui do podcast, apesar de sempre ouvir ajudar aqui nas coisas, mas é a primeira vez pessoalmente, né?
Nayara, nossa artista,
com
gente.
Com grande sobrenome também, né?
É, que olha, esse sobrenome aí, menina.
O meu é com R só, já me defendo.
Olha, mas é, todas as artes que você vê aí do Dibradoras, Nayara Peroni, a corintiana, que tem esse defeito de, né, nascença aí, talvez.
Faz bem pro coração.
É a nossa cota.
E a Angélica Souza, maravilhosa, aqui em minha frente, com sua...
Souzinha.
Sua... Como chama isso, amiga, que você tá no pé?
Chama estabilizador.
Estabilizador, tipo está lesionada.
Computador. Isso, tipo do computador. Eu do computador não conheço muito bem, que aí é mais sua área, né? Mas esse aqui eu tô conhecendo faz duas semanas, na verdade, tá legal o nosso relacionamento.
Ela está mancando, né? A área teve dificuldades para subir essa escada, porém chegou com saúde, é isso que importa.
Amém.
Amém. Hoje... nós vamos falar sobre UFC, sobre MMA. A gente tá há muito tempo para fazer esse programa. E eu tenho a honra de apresentar aqui nossa querida Jéssica Batistaca, que tem 25 anos e fará uma luta maravilhosa. Quando vai ser, Nayara? 13 de maio, é isso?
Isso mesmo, dia 13 de maio.
UFC 211. Jéssica, fale um pouquinho sobre você. Você nos ouve, você está aí curtindo um clima já de It's time! Já não vê a hora de ouvir este anúncio com o seu nome.
Primeiramente, né, boa noite para todos, né?
Boa noite.
É um prazer imenso estar aqui com vocês. E, pô, hoje, né, eu sou a próxima brasileira, né, poder estar disputando o cinturão na categoria do 5-2. E é muita felicidade, muita ansiedade, né? Tenho certeza que eu vou fazer uma grande luta com a Joana. E vai rolar muito sangue, com certeza, para quem não gosta de assistir sangue, infelizmente... Vai ter muito sangue. E acho que vai ser uma luta bem disputada e eu vou dar meu máximo ali para trazer esse cinturão pro Brasil.
Ô, Jéssica, a primeira pergunta que eu quero te fazer é como se fala o sobrenome de sua adversária, porque eu não faço a menor ideia.
Eu anotei aqui, acredito.
Bom, aí você me pegou também, porque eu acho que nem ela sabe falar o nome dela. Então, o que é?
Meu Deus, a Nayara disse que anotou aqui. Fala como é que é, Nayara.
Vamos chamar de Joana, né?
Joana?
Gente, eu vou...
Yen-Jay-Jack.
Olha lá! Temos aqui, foi a Fernanda que deu esse help aí na pronúncia?
Foi. Decidi dar só uma ajudada, porque eu já tive que aprender várias vezes, então já, a essa altura, depois de muito ouvir vídeos da própria Joana falando o próprio nome, eu acho que eu já... captei mais ou menos.
Eu preciso de mais uma vez. Como?
Então calma aí, só para apresentar para os nossos ouvintes, essa é a Fernanda Prates, que é jornalista especialista em MMA, UFC, a gente vai falar um pouquinho do currículo dela depois, mas Fernanda, como é que é o nome de Joana, então, que não é Joana, é Joana.
Joana, é Joana, Yen-Jay-Jack. E a confusão aí fica Isso, a confusão fica por conta do R, porque o R que tem, eu não sei, ó, eu vou confessar pra vocês que, apesar de eu escrever o nome dela com frequência, eu ainda preciso da Ctrl-C, Ctrl-V, essa é a realidade, porém, a confusão aí fica por conta desse R, porque o R não se pronuncia, parece um N, aí fica Ian Jajak, apesar desse N, na verdade, ser um R, um S, um Z, eu não saberia de cabeça.
Gente, eu não saberia dizer aonde que tá a confusão, porque são tantas letras que causam confusão nesse
e
nome.
E tem alguns vídeos que tem um cedilha, alguma das letras, eu imagino, era algo como um J cedilha, eu fiquei muito confusa.
Olha aquela cedilha pra cima, ela, o nome, eu vou soletrar pra você ouvinte, pra você ver se você consegue descobrir aí como se diz esse nome. É J-E-D de dado R-Z-E-J-C-Z-Y-K. Esse é o nome da pessoa.
Soletrando!
É soletrando, qual é essa palavra? Da onde que ela é, Fernanda?
Ela é da Polônia.
Polônia. Esse sobrenome, nossa, meu Deus do céu, eu não saberia nem dizer da onde é. Mas enfim, o que acontece é que no dia 3 de maio, Jessica Batistaca subirá ao octógono para disputar o cinturão da categoria peso palha, ok? Do UFC. E ela pode ser a segunda brasileira a ganhar um cinturão, correto, Nayara Peroni?
Correto.
A primeira é quem, Nayara Peroni?
Ela mesma, Amanda Leoa.
Olha lá,
Amanda
Leoa, sobre a qual já falamos muitas vezes neste programa. Jéssica, vamos lá. Por que Batistaca? Segunda pergunta.
Então, esse Batistaca veio por causa de um campeonato de jiu-jitsu que eu fui participar. Foi o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu fiz na minha vida. E eu tava lutando, foi inclusive perto de Maringá. Eu fui lutar, aí tava lutando com a Paraguaia 10 quilos mais pesada que eu. Tava ganhando a luta dela de 10 a 0. Ela me pegou num arm lock, que é tipo uma chave de braço. E eu ergui e peguei ela pelo kimono ali, ergui ela lá em cima e taquei ela de cabeça no chão. Ela tava 10 quilos mais pesada que eu. E mesmo assim eu ergui e joguei na hora do desespero, né? Não sabia o que fazer direito, era o primeiro campeonato de jiu-jitsu, eu nunca tinha participado no campeonato. Fiquei nervosa, dei bate-saca, aí ficou o apelido, né? Quando a gente não gosta do apelido, aí pega, né? Mas hoje faz bastante sentido, né? Porque no UFC pode dar o bate-saca, então pegou bem o nome.
Gente!
Mas que frescura, né? Devia deixar dar uns bate-staca na luta, gente. Assim, né? Dá uma vontade, não dá?
Eu fiquei imaginando, me lembrou muito
não
aquela
luta. Não,
me lembrou muito aquelas cenas de desenho animado, sabe? Que você tinha, né? Jogando aquela coisa que você não imagina acontecendo na vida real.
Pois é. Mas a arte imita a vida.
Pois é, nem eu acreditei na hora que eu dei o bate-staca lá.
Ô, Jéssica, você é do Paraná? Porque esse sotaque não me soa do Paraná.
Eu sou do Paraná. É porque a família da minha mulher tá aqui em casa, eles são mineiros. E aí, tá junto aqui com eles, aí eu começo a pegar os sotaques deles. Eu não sei o que acontece mesmo.
É, você tá com um sotaque bem mineiro mesmo.
Né? Tá bem puxado, mas na verdade eu sou paranaense. Espera, deixa eu ver se eu consigo voltar ao normal agora.
E Jéssica? Mais uma pergunta aqui que a gente tem pra você. Oi. Que você falou uma vez que se você não fosse lutadora, você seria jogadora de futebol, né? Eu cheguei até a ver uma matéria uma vez sua que você jogou futsal, né, com a galera. Jogou bem, inclusive.
Foi.
Qual que é o seu envolvimento com futebol, assim?
Como? Perdão?
Qual que é o seu envolvimento com futebol?
Na verdade, eu comecei na área do esporte, assim, que eu gostava muito de esporte. E eu já gostava muito de jogar futebol. E aí, desde pequena, eu jogava futsal, eu jogava futebol de campo com meu pai, ia pros campos. E meu sonho mesmo era ser jogadora de futebol. Mas a gente sabe que no Brasil, mulher, pra jogar futebol, não dá muito certo, né?
É bem difícil a carreira, né?
Aí, é bem difícil a carreira, bem complicado. Mas eu sempre joguei futsal, até hoje eu tenho minhas medalhas guardadas lá em casa, fica tudo com a minha mãe. E eu joguei, fui campeã paranaense de futebol, eu gostava muito de jogar basquete, mesmo com esse tamanho todo, e handball, vôlei, sempre fui muito do esporte. Mas eu falava desde o começo da minha mãe, quando eu era criança, que um dia eu ia ser a melhor do mundo, igual a Marta, ia ganhar vários troféus igual a Marta. E ia ser uma campeã igual a Marta. Mas aí, acabou que o destino me levou pro MMA. E hoje, mesmo assim, eu posso ser a melhor do mundo, né? E poder ser na minha profissão, que é o MMA.
Legal. E me diz uma coisa, Fernanda. Fernanda não, Jéssica. Batistaca, confundi, desculpa. como que foi com a sua família?
Eu também tenho Fernanda, então não tem problema.
Oh, então é um só. Como que foi com a sua família? Assim, porque você falou que o futebol não é fácil no Brasil, mas a luta também não, né? E sua família apoiou? Como que era o seu pai, a sua mãe? Como que foi esse começo?
Então, quando eu fiz a minha primeira luta de MMA, eu fiz em Umuarama, na minha cidade, né, no Paraná. E eu levei minha mãe, meu pai, levei todo mundo da minha família lá pra assistir. E aí, né, eu não sabia quase nada, eu treinava jiu-jitsu só, eu comecei a treinar jiu-jitsu em fevereiro de 2011. E em setembro de 2011 eu já estava fazendo minha primeira luta de MMA. Então, foi assim, foi muito recente, eu não sabia nada, eu não sabia jiu-jitsu, eu não sabia fazer trocação, não sabia nada. Aí uma semana antes da minha luta, eu aprendi algumas coisas ali, e foi o que eu fiz na luta, né, o tempo inteiro. E venci a luta, minha mãe estava lá junto comigo, e eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer isso na minha vida, né, porque eu levo jeito, ganhei de uma menina que era muito boa, ela era bicampeã paranaense de jiu-jitsu, tricampeã brasileira de Muay Thai, já era campeã de kickbox. Eu falei, meu Deus do céu, vou tomar uma surra aqui, que eu, nossa, nunca mais vou querer saber negócio de luta. E não, eu fui lá, bati na menina, ganhei a luta, e aí minha mãe tava lá, eu falei assim, poxa mãe, eu acho que eu vou continuar nisso aqui, né? Na época eu trabalhava ainda, falei, mãe, acho que eu vou continuar, vou começar a treinar MMA. Aí ela falou assim, ah, minha filha, tem certeza que é isso que você quer? Ficar tomando porrada na cara, meu Deus do céu. Aí eu falei, mãe, eu acho que é isso mesmo, mãe. Aí meu pai sempre me apoiou muito, sempre falou que se era o que eu queria, era pra mim ir. E aí logo em seguida minha mãe aceitou também, mas minha mãe não assiste as minhas lutas até hoje. Falou que eu vou lutar, chegou na hora da minha luta, ela sai de dentro de casa, vai rezar...
Nossa, eu não assisti.
Pode ser a hora que for. Ela não fica dentro de casa.
Num caso, não vai querer ver o derramamento de sangue da própria filha, né? Mas, ô Jéssica, e aí como que você descobriu esse negócio de MMA, né? Porque ficou mais famoso recentemente com a coisa do UFC ganhando o mundo aí. Mas como que você descobriu e começou a falar, não, peraí. Tudo bem, ser jogador de futebol não tem muito futuro, mas eu posso entrar nesse meio aí do MMA, do UFC, tentar uma coisa mais... Na época nem tinha o UFC feminino, né? As mulheres ainda não podiam.
Na época nem tinha, né? Tinha MMA, mas não tinha o UFC, né? Não tinha categoria no UFC.
Uhum.
Mas a gente sempre tinha esperança, né? De um dia estar no UFC, um dia poder fazer parte do UFC. E foi assim, eu comecei... num projeto da escola, né, tinha judô na escola, e eu comecei a fazer aula de judô, fiz uma aula de judô, o professor falou que eu levava muito jeito, perguntou se eu já lutava e tal, eu falei, não, na verdade nunca lutei não, eu assisto muito filme, né, e brinco muito de lutinha com meu irmão em casa, mas assim, eu nunca fiz luta, nunca fiz nada, aí ele falou assim, pô, você leva mó jeito, você não quer treinar jiu-jitsu não? Aí eu falei assim, eu quero. Aí foi quando eu comecei a treinar, né, em 2011. Comecei a treinar, aí apareceu essa luta de MMA, aí eu falei, poxa vida, dá pra ter um futuro, né, no MMA. Porque a gente já ganhava um pouquinho, né, ganhava R$300, R$400, mas já era uma ajudinha no final do mês.
Opa!
E eu fui lutando, fui fazendo lutas, aí fui fazendo lutas em volta do Paraná ali. E quando eu vi, eu vim pro Rio, aí disse que eu vim pro Rio, eu estava com a oportunidade de lutar na Rússia. E foi quando eu fui pra Rússia com meu mestre, né, mestre Paraná, e venci a luta, a menina praticamente já estava com o pé no UFC, né, o UFC tinha acabado de abrir a categoria nos 61 quilos, e eu lutava todas as categorias. Eu lutava no 55, no 57, no 60, no 61... lutei no 65, lutei no 70 quilos.
Caraca!
Então, tudo que aparecia pra mim, eu ia lutando.
Jéssica?
Aí, quando o UFC me contratou, eu só tinha uma derrota.
Nossa, gente! Foi. Mesmo lutando em todas as categorias?
Corridas.
Ops, tá cortando a Jéssica.
Mano.
Voltou?
Jéssica, caiu?
Um jeito de ganhar um dinheirinho, né? E eu pensava, poxa, dá pra levar o MMA como profissão. E aí eu fiz isso, né? Comecei a lutar pelo dinheiro e depois fui me apaixonando pela profissão. E hoje, graças a Deus, eu consigo viver muito bem e trabalho com isso, né? É uma coisa que eu amo, que eu gosto. E é como se eu vivesse de férias, eu sempre falo com
o. E passou uma pedreira, né? Porque lutar várias categorias de peso assim é difícil, né? Às vezes as meninas são mais pesadas e tal, isso acaba influenciando, né? Foi uma pedreira que você passou pra chegar até aqui, né?
Foi bem difícil, né? Pra lutar, e eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, né? Então, às vezes não tinha nem como pagar a passagem pra poder ir pro evento. E na época a gente ganhava do evento, mas não ganhava
como passagem.
Mas hoje não, hoje
estamos com um sinal, com dificuldade.
Tá rolando um túnel de silêncio.
Peraí, desculpa, Jéssica, que cortou a ligação, fala de novo.
Hoje eles pagam, né?
Ah, pagam a passagem.
A passagem, para o atleta lutar.
Outro nível,
isso,
né?
Pagam a bolsa. Mas antes era um pouco mais complicado, né? Às vezes a gente lutava por ingresso, né?
Nossa.
A gente tinha que vender os ingressos e a gente tirava a nossa bolsa dos ingressos.
É complicado mesmo. Vamos trazer a Fernanda para o papo? A Fernanda já foi assessora do UFC. Trabalhou no Sport TV e no canal Combate, né, que transmite o UFC. Hoje é jornalista do site MMA Junkie e trabalha com MMA há 8 anos. É isso, Fernanda Prates? Fale conosco como você começou a se interessar pelo MMA e começou a trabalhar efetivamente com isso.
Cara, foi bem do nada. Assim, eu acho que nem minha família... Ninguém entendeu como aconteceu, nem eu, na realidade. É há uns 7 anos, mais ou menos, que eu já trabalho com MMA, mesmo quando eu trabalhava com outras coisas, podcast, enfim. Então faz 7 anos que o MMA entrou na minha vida, digamos. E começou meio sem querer. Eu tava estudando na faculdade, terminando jornalismo, eu fiz jornalismo na UFRJ. E eu comecei a treinar Muay Thai, assim, de forma descontraída.
Aleatória.
Muay Thai arte, Muay Thai moleque. De boa, assim. E lá, onde eu treinava o Muay Thai, também tinha jiu-jitsu. Eu comecei a fazer os treinos todos. E o papo era muito de luta, né? E meio que ficava ouvindo o pessoal falando. E me interessei, comecei a assistir. Só que foi uma coisa, assim, foi paixão, assim, amor à primeira vista. O único caso de amor à primeira vista que eu vivi na minha vida foi com o MMA. Porque me pegou muito, assim. Eu comecei a acompanhar muito, muito, muito. Antes o Sport TV, eu não tinha Combate, e eu ficava vendo as reprises no Sport TV.
Uhum.
Comecei aí já comprei o Combate, já comecei a realmente ficar viciada. E é uma coisa que acaba consumindo um pouco até essa vida social, porque as lutas geralmente são no sábado,
de noite.
De madrugada, né?
Uhum. E você então lutava aí... Muay Thai moleque, é isso, Fernanda?
Muay Thai arte, até hoje eu treino, mas eu não... Ao contrário de Jéssica, o MMA perdeu um grande talento comigo, porque eu nunca segui esse rumo profissional. Pode ser porque eu não levo jeito, pode ser.
De repente. Assim,
jamais saberemos.
Né?
De repente, quem sabe. Jamais saberemos. Fica aí esse questionamento.
E
mas
você praticava...
Assim, comecei assim, e eu trabalhava no JB, na época, no Jornal do Brasil, como estagiária. E o meu chefe, meu editor na época, que inclusive era editor substituto, gostava de MMA, o que é raro. Foi muito uma conjunção de fatores. Eu tinha espaço, tinha tempo, tinha disponibilidade e aí eu comecei a correr muito atrás, assim, entrevistava a galera. Por ser um impresso, eu tinha uma abertura com os lutadores, tipo, eu ligava pra, na época, Anderson Silva, Lyoto Machida, essa galera, eles queriam pra caramba dar aquela entrevista, porque não, era uma época que o MMA não tinha espaço no impresso, né?
Uhum.
Então foi que eu comecei. Depois eu saí do JB, fui para outros lugares, mas contribuía para um site que inclusive faz podcasts no Central 3, o MMA Brasil.
Olha lá!
Um grande abraço.
Veja você, um plug gratuito. E aí, foi daí pra frente. Fui, aí, como vocês comentaram, fui fazer assessoria pro UFC, fiquei 2 anos e pouco. Depois eu fui pro Sport TV como produtora de lutas, até ir pro combate, ficar só trabalhando como produtora de MMA. É, inclusive, já levei a Jéssica no programa que eu produzia na época, o Revista Combate, que ainda tá no ar. Já entrevistei a Jéssica 2 vezes, inclusive. E todo dia que há quase 1 ano. Pois é, a Jéssica, caraca. E agora eu tô no Junkie, tem quase 1 ano já. E aí é só total, exclusivo, MMA de noite mesmo.
E assim, eu queria fazer uma pergunta para as duas. Primeiro você responde, Fernanda, e depois eu queria ouvir da Jéssica também. É, o MMA é considerado um esporte, né, masculino, assim, vamos dizer assim, como futebol. A gente tem essa separação, a gente não, né? A sociedade, infelizmente, tem essa separação de esporte de menino e esporte de menina. E a luta por ter esse contato físico muito grande é considerada uma coisa nossa, né? Mas você é mulher macho, porque você luta, imagina, isso não é coisa pra você. E imagino que para trabalhar com isso, Fernanda, para cobrir, né? A gente fala muito aqui sobre mulheres que trabalham no jornalismo esportivo e já sofrem esse preconceito. Queria saber como é que é para você, né? Se você sofre isso, já ouviu comentários, né? Gente duvidando da sua capacidade. Como que é no teu dia a dia o preconceito com a mulher que trabalha com esporte, especialmente com MMA?
Nossa, com certeza. E eu falo muito disso, assim, eu sou super feminista, inclusive sou minhas redes sociais são muito essas. É muito voltada para trazer atenção para esse tipo de assunto, né? No MMA, aqui no Brasil, a gente tem um cenário que acaba que tem um certo número de mulheres cobrindo já há um tempo, que é curioso. Mas, de uma forma geral, assim, trabalhar com esporte, como vocês devem estar bem cientes, sempre tem, assim, eu acho que mesmo que hoje em dia a gente tenha mais colegas bem intencionados, e eu sinto muito isso, assim, do pessoal realmente apontar o machismo que existe, eu acho que a diferença ainda está no fato de que, por mais que a gente tenha mais espaço, de repente, como repórter, um espaço de comentarista muito pequeno.
Total.
Né? Uhum. Total. Opinião é um problema ainda. A gente até deixam a gente cobrir, trabalhar, mas se ter opinião vai custar um pouquinho mais caro.
Exato.
E eu senti muito isso e sinto hoje ainda, assim. Eu acho engraçado porque uma coisa que as pessoas me perguntam muito mas ainda é um esporte, sim, não diria masculino, diria masculinizado, ainda é muito baseado na coisa da testosterona. Mas ainda tem a Ring Girl, que eu acho que é uma figura que mostra muito que aquilo é pensado pro homem hétero gostar.
Uhum.
Eu sinto muito que é um produto que ainda tem muito essa carga. Mas a Ronda mudou muito as coisas quando ela chegou. E eu acho que a Jéssica vai saber falar disso também muito bem. Como foi diferente, porque quando ela diz que no futebol feminino ela não sentia as mesmas oportunidades financeiras, hoje em dia com o UFC, a mulher tem como ser bem recompensada, entendeu? Ainda tem uma diferença, claro, mas eu já acho que é um gap que entre o masculino e o feminino que ainda é um pouco menor. Mas pra mim, uma coisa que perguntavam muito, assim, como é que é trabalhar com um monte de lutador homem? Você deve receber um monte de cantado. E, cara, assim, embora aconteça de vez em quando, eu acho que eu nunca tive muito problema. Eu, inclusive, acho que lidar com lutador é a parte mais fácil do meu trabalho.
Uhum.
E sem querer minimizar quem já sofreu assédio, porque tem casos, inclusive, de mulheres no meio de entrevista na câmera, enfim.
Uhum.
E o cara ser inapropriado, isso é horrível. Mas minha experiência pessoal, eu acho que minha carreira foi muito mais prejudicada por chefe machista babaca no passado, por colega machista babaca, do que por lutador dando em cima de mim, entendeu?
Uhum.
E eu acho que no fim das contas é um pouco isolamento, né? Quando você não tem muita gente semelhante, que entende as suas lutas e as suas particularidades, você acaba trabalhando de uma forma muito isolada. E, pô, se prejudica em tudo, né? Se a maioria dos empresários é homem, a maioria dos lutadores ainda é homem, a maioria dos assessores ainda é homem, tudo ainda é muito homem, é difícil você formar aquela identificação e aquele grupo que realmente ajuda você a construir uma carreira, né?
Exatamente. E Jéssica, fala pra gente como foi, como é pra você, assim. Você já ouviu, até porque você também tem, você é lésbica e você também tem preconceito, imagino, por causa disso. Queria saber o que você já ouviu, não necessariamente de fãs do UFC, porque às vezes não vem de torcedor, né? Vem muito de fora, quando você fala, ah, eu sou lutadora de MMA. Queria saber o que você já sofreu com esses preconceitos. E depois queria que você falasse também um pouquinho sobre a Ronda, né? A importância de pra dar uma igualada na questão do MMA feminino e masculino e entrar no UFC de vez.
Bom, com certeza, né? Eu acho que todas nós mulheres sofremos, né? Porque o MMA sempre foi taxado como um esporte muito masculino, só homem que pode fazer, ou então, nossa, o que uma mulher vai fazer num esporte desse? Então, no começo ali, muitas pessoas assistiam as lutas femininas e falavam assim, nossa, mas luta de mulher nem vou assistir. E aí trocava de canal, esperava a luta acabar. Mas hoje, assim, depois da Ronda, eu acho que a gente começou a conquistar o nosso espaço. Hoje eu sinto que muita luta feminina é a mais esperada da noite. Hoje o pessoal entende mais sobre MMA, a torcida, os fãs entendem um pouco mais sobre MMA e hoje a gente tem muita torcida. Não só de mulheres, mas de homens também, que torcem pela gente e reconhecem o nosso trabalho. Então, acho que assim, no começo é muito difícil mesmo as pessoas aceitarem uma mulher fazendo esse tipo de esporte, ou uma mulher jogando futebol. Aí vê a mulher jogando futebol, fala que é sapatão. Vê uma mulher que luta MMA, fala que é sapatão. Tipo, tem, com certeza tem. Todos os lugares tem, não só no mundo do esporte, mas na vida normal também tem. Os homossexuais, tem as mulheres que são gays, os homens que são gays. Então, é uma coisa que não é normal, mas que tem em todo lugar.
É porque eles estão tão acostumados com... Desculpa, é porque é tão uma, as pessoas tendem a achar tanto que tem coisa pra homem, que tem coisa pra mulher, que se a mulher tá fazendo isso, obviamente ela não é uma mulher
que os padrões
uma mulher, criam. Exatamente, dentro do padrão. Não, se joga bola, você é sapatão, se luta, você é sapatão. Se for mulher, você tem que jogar vôlei ou fazer balé.
É. E quando a Ronda entrou, ela mostrou totalmente diferente o que era a profissão. Que aquilo ali era uma profissão. Que não importasse se a mulher se vestia mais masculino ou mais feminino, que era uma profissão. E a Ronda é muito bonita, é muito feminina, a Mesh Tate, muito feminina. Hoje nós temos muitas mulheres femininas que lutam e que tiram todas essas barreiras, né, de preconceito e tudo. No começo, eu acho que o preconceito que eu sofria foi mais por eu ser homossexual, né? Quando eu fiz a minha primeira luta no UFC, foi uma luta de duas homossexuais, né? Então, ficou muito isso ali, a mídia procurava muito falar sobre isso. E muita gente vinha falar assim, ah, a gente não quer saber da opção sexual dela, não. A gente quer saber de luta, a gente quer ver ela lutando, que não sei o quê. O povo gosta de sangue, né? Resumindo. E quando a gente lutou... Aí a gente ergueu a nossa bandeira e mostrou que não é a nossa opção sexual que faz o nosso caráter. Muita pessoa entendeu. A gente não está aqui para obrigar as pessoas a gostarem da nossa opção sexual. Mas sim, olharem a pessoa que a gente é por dentro. A pessoa que a gente é, a pessoa que a gente é do lado de fora, o jeito que a gente trata as pessoas. Muita gente me conhece e fala assim, poxa, a Jéssica é homossexual. Mas, assim, não me conhece pessoalmente, conversar comigo. E quando vem, me conhece, conversa comigo, fala, moça, mas que pessoa legal, pessoa bacana, como é que pode?
Uhum.
E assim, é muito... opção sexual, ela não faz o seu caráter. Ela, pelo contrário, você não escolhe para ser homossexual. Você nasce com isso.
Uhum.
A sua opção é se você revela para o mundo ou não revela para o mundo. Eu simplesmente escolhi ser feliz. E hoje eu sou muito feliz. E no MMA ficou muito taxado essa parada de ah, mas mulher fazendo isso. Mas hoje eu vejo que nós estamos conseguindo conquistar o nosso espaço, estamos
mostrando que nós somos verdadeiras guerreiras, que nós não precisamos ficar só dentro da cozinha ou cuidando dos filhos. Hoje nós podemos ser quem nós quisermos ser. E a gente vai à luta, a gente corre atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E hoje eu sei que quando eu vou entrar no octógono, é sempre a luta mais esperada, porque mulher, a hora que ela entra ali dentro, ela mostra a força dela, ela mostra a vontade dela. E ela entra como uma mulher traída, né? Ela quer entrar lá e arrebentar a cara da outra e ganhar. Então a gente vai com tudo pra cima. Eu acho que isso aí faz muita diferença, né? Hoje os homens estudam muito, entram ali dentro, ficam olhando pra cara do outro, aí ficam com medo de bater. Não, nós vamos pra cima e seja o que Deus quiser.
Ah, sua última luta foi
e a porrada toda.
Foi a luta da noite, né? É, baita luta, diga-se de passagem, como já diz o bordão aí, porque, nossa, você brilhou muito naquela luta. E aí eu queria saber de você, eu sei que em alguns momentos a Honda ganhou uma bolsa que foi a melhor bolsa da noite e tal, mas geralmente não é o que acontece, geralmente são os homens que acabam recebendo as maiores bolsas, né? Você acha que tem uma diferença muito grande de salário, de premiação, assim, nas bolsas, ou é equilibrado? O que você acha?
Eu vou te falar que eu acho que... Eu já tive várias profissões, né? Já trabalhei de mototáxi, já trabalhei de farmacêutica, já trabalhei entregando remédio, já trabalhei de tratorista, de no pesco-pago, eu trabalhei em muitas coisas. E todos esses lugares que eu trabalhei sempre tinha uma diferença de mulher e homem. E no UFC, eu acho assim que é o evento que mais paga bem. E o sistema é igual para todos, tanto mulher quanto para homem. Você faz o seu salário praticamente. Porque assim, eu comecei no MMA com 8 mais 8 mil dólares, se eu vencesse a luta. Então eu tinha uma bolsa fixa de 8 mil para subir e mais 8 mil se eu ganhasse a luta. E se eu vencesse a luta, minha próxima luta seria 10 mais 10. E assim para os homens também. Então você faz o seu salário. Hoje, eu recebo 24 mais 24. Eu tive 3 derrotas na carreira, mas já era para estar bem mais. E, então, eu acho assim, que o UFC, ele é assim, eles não taxam, não tem essa taxada que todo mundo tem de mulher, homem. Não, eles pagam do mesmo dia, é o mesmo sistema.
Até
eu já vi meninos começarem no UFC recebendo menos do que eu recebi quando eu comecei. Tem gente que começa 4 mais 4, eu comecei 8 mais 8. Então, eles não fazem muita diferença entre homem e mulher. Acho que hoje é a profissão assim que mais valoriza a mulher. Bacana. Que não tem essa de preconceito de o homem ganha mais, a mulher ganha mais. Não. O bônus da noite é o mesmo para todo mundo, 50 mil dólares. A Honda, ela ganha mais porque ela tem a parte de pay-per-view, né? Então, os donos do cinturão, a Joana mesmo, a antepenúltima luta dela que ela fez, acho que com a Claudinha, ela ganhou 1,5 milhão de dólares disso.
É, porque teve uma... Desculpa, Jéssica, que teve uma reportagem, eu acho que saiu logo depois que a Amanda venceu a Ronda, falando que a Amanda teria ganhado, apesar de ter vencido a luta, ganhava menos do que a Ronda, um negócio
e
assim.
E a Ronda tem uma declaração também, falando, né, de... coisas que tipo, ela achava que ela ganhava mais por ter mais exposição e assim funcionava no MMA com os lutadores mais...
Lutadores. Como é que é, Jéssica, essa diferença é a exposição?
É assim, é muito parte de mídia. Uhum. É muito mídia. É, o atleta que tem mais mídia, o que vende mais pro UFC é o que ganha mais.
Sim.
E a Honda ela ganha muito bem. Né? Essa luta que ela fez com a Amanda, acho que ela ganhou... 300 mil dólares, não foi isso? Ou foi mais? Não sei, ela ganhou muito dinheiro. Sei que ela ganhou muito dinheiro. E a Amanda ganhou, acho que 100 mil dólares, né? Porque a Amanda, se for ver, quase ninguém conhece a Amanda, né? Mais os brasileiros conhecem a Amanda. As pessoas de fora, a Honda, o pessoal conhece mais, qualquer lugar que a Honda vai, as pessoas conhecem porque a Honda faz comercial, ela fez filme.
Talvez um próximo cinturão.
Então, as pessoas conhecem mais. E ela começou, né, tudo isso, né? A Honda foi a primeira lutadora do UFC. Ela foi a primeira mulher a ter o cinturão do MMA, do UFC, né? Então, Eu acho que é a mesma coisa da Chrissy Borg, né? Se a Chrissy Borg entrar, conquistar o cinturão agora, ela vai ganhar muito bem também. Porque tem mídia, né? As pessoas conhecem, vende bem, quando sabe que vai ter uma luta, vão querer assistir, vão comprar mais. Então, geralmente, o atleta que ganha mais é o que vende mais, o McGregor. Ninguém conhece o McGregor. Ele entrou, ele ganha milhões. Ele fez uma aposta com o Dana White na luta dele, que ele ia lutar com o Aldo e não teve a luta, né? Ele lutou com outro menino, né? Naquela luta, ele apostou com o Dana White 3 milhões que ia nocautear no segundo round. O Dana White não quis, mas se tivesse apostado, teria perdido, né? Porque ele foi lá e nocauteou no segundo round.
Uhum.
Então, quanto mais mídia você tem, mais você fala ali, mais você ganha. Então, a gente fica mais quietinho, fica mais comportado. A gente ganha bem, mas ganha moderado, né? Diferente dos outros que são mais no barulho, né?
A Ronda também tem uma coisa em favor dela, que é justamente esse lado de ser bonita, de ser feminina, que a mídia compra muito isso. Exato, mas a mídia, o machismo da mídia compra muito isso, né? Vende muito a Ronda bonita.
Muito. Fernanda?
Mas a Ronda, o caso dela é que ela...
Fala, Fernanda.
A Ronda, ela surgiu muito por ser realmente, assim, o que ela ofereceu quando ela surgiu foi um pacote de ouro pro UFC, porque ela era invicta, tava ganhando de todo mundo no primeiro round, coisa que ela manteve pela maior parte da carreira dela no UFC. Era uma ex-atleta olímpica, medalhista olímpica, que também traz um peso... Eu acho que a diferença desses atletas, tanto a Ronda quanto como o McGregor, é que eles cruzaram para o mainstream de uma forma que os outros não conseguiram fazer. A Ronda, além disso tudo, e eu acho que a credencial olímpica dá um peso para uma pessoa que não entende muito de MMA, porque aí já é um carimbo naquele atleta, né? Além de tudo, ela era bonita. Só que, para mim, o pulo do gato da Ronda foi que ela soube transcender um pouco isso, porque apesar dela ter surgido como o pacote da lourinha bonitinha, não sei o quê, a personalidade dela nunca foi de quietinha, fofinha, vou ficar aqui, vou sorrir. Isso acabou jogando contra ela algumas vezes, porque ela sempre falou o que ela queria, ela sempre teve muita atitude, ela sempre teve muita personalidade. Recentemente voltou pra ela feio, porque ela a virada da opinião pública em cima dela foi um pouco intensa. Mas essa questão do contrato, do dinheiro... O contrato que a Jéssica estava falando que ela entrou é um contrato padrão. Você ganha um certo dinheiro para lutar e ele dobra se você ganhar aquela luta. Geralmente o atleta não sei. Imagina, Jéssica, que o seu primeiro tem tido o quê? 4 lutas? 5?
Foi 4. Primeiro contrato de 4. Na verdade, os meus contratos estão de 4 até o último evento que teve agora, né? Foi de 4. Aí agora eu renovei meu contrato. Agora são 10 lutas.
Ah, caramba, longo. Aí se a Jéssica vai...
Agora tá melhor? Agora tá de boa.
A Jéssica... Aí, vamos lá, supondo que a Jéssica consiga ganhar da Ioana. Aliás, é uma baita de uma luta, realmente. E eu acho que a Jéssica é das meninas que tem mais chance de ganhar dela mesmo, até porque ela é extremamente forte pra divisão. E eu não tô falando isso só porque ela está na ligação, ok? Vai subir bastante esse valor. Mas as coisas mudam um pouco, esses valores que são divulgados na imprensa, não são o valor real. Porque tem várias coisas que entram num contrato. Por exemplo, pessoas como a Ronda, como o McGregor, até outros campeões, o Anderson Silva, eles têm um corte do pay-per-view. Quanto mais pay-per-view eles vendem, mais grana eles ganham. Isso aumenta muito o salário deles, isso é uma coisa que a maioria dos lutadores do UFC não tem, por exemplo. E eles têm poder de barganha, né? Porque o McGregor e a Ronda, eles meio que carregaram o UFC financeiramente por um ano, praticamente. Então, assim, na hora de renovar, Pode falar, Jéssica, desculpa.
Eles fizeram o UFC crescer, né? O UFC tinha o público, mas depois que eles entraram, o público, tipo, triplicou. Então, com certeza, né? Eles são atletas que o que eles pedem, o UFC faz. A Ronda não queria mídia nenhuma, não teve mídia nenhuma, né, em cima dela. Mas infelizmente chegou lá e perdeu a luta, né? Eu tava torcendo muito por ela, porque eu gosto muito dela. E ela é um ícone do esporte, mas tá na hora da nossa brasileira, né, ficar com esse cinturão aí pra sempre.
É, nessa semana que a Jéssica tá comentando, que era a semana de luta dela com a Amanda, ela assinou, botou no contrato dela que ela não ia fazer imprensa. E ela não fez nem a imprensa oficial do UFC, porque às vezes eles não falam com o resto, mas dão uma entrevista assim pra repórter oficial do UFC ou pro site. A Ronda não fez nada, ela se concentrou totalmente na luta. Enquanto a Amanda, ela foi dada a opção de tal, como a Ronda, eu acho, não tem que fazer, mas fez imprensa e foi e ganhou do jeito que ganhou, né? E realmente, eu não tenho dúvida que a Ronda ganhou muito mais do que a Amanda por aquela luta. Eu já ouvi que alguns campeões, inclusive, eles nem têm isso de se ganhar, dobra o valor da bolsa deles. Que eles, tipo, vão ganhar a mesma coisa independente do resultado, que já é um luxo que os outros lutadores...
Acho que é porque quem tem o cinturão tem direito ao pay-per-view, né? Então, esse bônus a mais que ganha aí, no caso, seria o pay-per-view. Por isso que a Joana, o McGregor, todos esses lutadores assim que são mais conhecidos e tal, eles querem cards bons. Essa luta que eu vou lutar com a Joana, ela escolheu esse card. A gente podia lutar depois ou ter lutado antes, mas ela escolheu esse card pra lutar porque a luta principal ia vender bem. Então, a nossa luta já vai vender bem e ela escolheu um card que vai vender muito bem pra poder ganhar o pay-per-view. E ela foi esperta, né? Tá certo? Uhum. A gente, quando vira campeão, a gente fica com um salário fixo. Eu vou ter um salário fixo agora de 100 mil pra subir. Uhum. Aí ganha mais 30 mil da Reebok e mais 50 mil de bônus se vencer a luta. É esse o salário. E se eu vencer o cinturão, todas as minhas lutas, eu vou ganhar o pay-per-view. Então, esse dobrar vira o pay-per-view. Porque senão, o atleta acaba ganhando muito mais do que até o evento. Aí eu acho que é por isso que eles não duplicam a nossa bolsa.
Gente, eu queria anunciar eu queria só rapidinho, desculpa, anunciar aqui que eu vou largar este programa e vou fazer o MMA, porque o meu objetivo agora é conseguir um contrato com o UFC.
Renata, se coloque no seu lugar, Renata.
Eu tô até pensando aqui, cara, se no passado eu não tivesse tanto esse joelhinho de vidro, não tivesse superado.
Gente, podia
tá sério. Eu tô contando que pra cada história de sucesso tem umas mil de fracasso.
Exatamente.
Você quer desanimar?
Exato.
Com medo nessa sua caminhada.
Eu queria entrar exatamente nesse assunto. Fiz essa piada pra entrar nesse tema, porque teve uma reportagem recente aí, que acho que foi publicada no UOL, não abordava MMA feminino, abordava o MMA masculino, mas eu imagino que a realidade seja similar.
Eu preciso fazer um adendo que o Sensei Magno, dessa reportagem, foi meu sensei há muitos anos.
Olha,
saudade, Sensei Magno.
Manda
um grande
beijo
abraço
pra ele. Isso.
Olha aí. E essa reportagem mostrava um lado, esse lado obscuro, né, do MMA, e o quanto que as pessoas, os lutadores, sofrem numa realidade ali pra tentar a vida no MMA, né? E aí, algumas coisas, assim, que me chocaram bastante, o negócio da técnica de desidratação.
Dentro do carro.
Dentro do carro, gente. Ah. Entrar no carro e ligar o ar quente, ficar lá. E diz que o cara não conseguia falar. E eu falei, meu Deus do céu. Então, eu queria que vocês duas falassem pra gente. Primeiro, Fernanda, você tava começando a falar sobre isso. Como que é essa realidade obscura? O que acontece na realidade, que vamos dizer que deve ser a realidade da maioria dos lutadores de MMA que não estão no UFC, né? Não,
com certeza, Ana.
Cara, eu fico triste como uma pessoa que cobre esporte há tanto tempo, porque você acaba tendo um contato maior com os atletas e é muita barbaridade que a gente vê. Os eventos nacionais, a Jéssica estava comentando o pouco que ela ganhava no fim do mês. Ganhou um pouquíssimo para algo que você está colocando seu corpo num nível de risco tão alto. Aí você vai ganhar R$500 para fazer uma luta e quebra alguma coisa. E aí, só seu custo médico já é muito maior do que o que você está ganhando para estar ali, que já é uma crueldade. Então você vai fazer várias lutas ganhando pouquíssimo por elas. A questão do corte de peso que você falou, pra mim, é a pior coisa que existe no MMA atualmente. Eu acho o corte de peso arriscadíssimo, um perigo infinito. A gente ainda vai ver muita... Já aconteceu de gente morrer fazendo esse corte e eu acho que a gente ainda vai ver mais tragédia com isso. Mas, É, isso para os caras de UFC, e a Jéssica com certeza sabe a diferença que é para ela o corte de peso dela hoje, o que ela quando ela estava começando, é muito para um cara que não tem nem o recurso que os caras de UFC têm de ter um nutricionista para poder pagar durante o camp, para poder fazer uma descida segura. Aí o cara vai entrar na semana de luta, porque para o pessoal parece muito, mas sei lá, entra 7 quilos acima do peso. Corta 7 tranquilo, desidrata bem, termina e hidrata de novo bonitinho. Isso é um luxo, não é uma coisa que você tem com um cara que tá fazendo um monte de luta uma atrás da outra, então ele tá sempre nesse processo de ficar cortando peso. É, que não tem dinheiro para ficar cuidando de todas as mini lesões que ele tem ao longo do camp e se colocando num risco alto por muito pouco dinheiro. Então, é um caminho que... E trabalhando em outras coisas, porque é isso, é muito difícil um atleta de MMA se sustentar só com MMA, principalmente no começo.
Uhum.
Ele geralmente tem que ter outros empregos, verdade. Então... A Jéssica estava comentando que ela fez 1000 coisas antes dela poder parar e falar, isso aqui é minha profissão.
Não, e
tem
qual...
muito lutador ainda no UFC. Não é nem chegou no UFC, acabou, tá tudo ótimo. Porque aí vai ganhar $16,000 numa luta, supondo.
Uhum.
Lutar 3 vezes no ano já é luta demais.
Uhum.
Porque tem lesão, porque tem outra... Aí o dinheiro que vai no camp, aí o dinheiro que vai para treinador, aí o dinheiro que vai em imposto, que os impostos são altíssimos. Aí vai... O dinheiro vai embora, é muito pouco pra se manter. Isso falando de um cara que tá no UFC. Então, assim, eu acho que é uma vida muito ingrata a de um lutador de MMA. As histórias de sucesso, elas são poucas, entendeu? Elas são maravilhosas, são lindas, é demais assistir, mas eu acho que proporcionalmente ainda é muito pouco, sabe?
Não, e fora que tem uma lógica meio esquisita essa, né? De você perder peso pra caramba na véspera da luta por causa da pesagem, só que depois você pode engordar pra caramba e lutar no dia seguinte mais pesado.
Você bate um macarrão e uma feijoada no dia seguinte, né?
Qual é a lógica? Jéssica,
hoje em dia, ganha pouco, porque antes o soro era permitido. Então as pessoas reidratavam muito. E tinha muito atleta que entrava, que o pulo do gato dele era ali.
É.
Ele conseguia desidratar super, tipo, e entrar bem forte na luta. Hoje em dia é mais complicado. A Jéssica é um dos casos de descida de peso, inclusive, mais bem sucedido do UFC, com certeza, porque ela não pulou uma categoria, ela pulou duas, porque o UFC não tem a categoria do meio, entre a categoria que a Jéssica lutava, de peso galo, que é até 62 quilos, e aquela luta agora, de 52. Então, tipo assim, a descida dela foi bem grande para uma menina até pequena, né? Porque proporcionalmente é muito peso para perder. E ela fez isso muito bem e se adaptou bem à categoria, mas é uma dinâmica aí bem complicada.
Jéssica, fala pra gente como foi esse seu processo de... Até que, ela tá, que a Fernanda tava explicando pra gente de perder tantos quilos para conseguir se encaixar na categoria. E também sobre a sua realidade pré-UFC, né? Fala um pouco das dificuldades da realidade do MMA, fora aí da grande, né? Do grande glamour do UFC.
É, então, começo de carreira é muito difícil. A gente às vezes pula um pouco isso, né? Porque a gente fica triste de lembrar como foi o começo, né? De sofrer para bater peso, porque você não tem uma equipe que você, né, que tá ali para te apoiar, te ajudar a você perder o peso certinho, se recuperar certinho. Então, é muito complicado. O começo da carreira da gente é assim, a gente vai lutar por R$300, R$500. Lá não, onde você perdeu a bota, aí não tem estrutura, não tem dinheiro para poder fazer uma dieta boa. O dinheiro que tem dá para comprar, malemar um peito de frango e uma salada de alface e comer isso aí até o dia da sua pesagem. Aí você pesa, você tem mais um dia para você recuperar o seu peso. Você não tem dinheiro para você recuperar o seu peso direito, você compra ali dois Gatorade, compra um litro de água, come um macarrão e é isso aí. Muita gente eu vejo depois da pesagem levando umas marmitas de macarrão para comer depois da pesagem. Quantos eventos eu vou hoje, porque eu faço parte da minha equipe, então eu todos os lugares que os atletas vão lutar, meus amigos e equipe vão lutar, eu tô junto. Então eu vejo a galera se recuperando e é muito triste você ver a pessoa lá com uma marmita de macarrão para se recuperar depois da luta, porque sabe que não vai ter dinheiro para ir na farmácia e comprar um Pedialyte ou um sono, alguma coisa do tipo assim, para poder reidratar melhor. E no começo da carreira é muito difícil, é muito complicado. A gente passa por várias situações, inclusive tem muito atleta que paga a bolsa do adversário para poder lutar, porque não tem, o evento não consegue pagar a bolsa do adversário para ele.
Nossa, mas como?
Então ele vai lá e paga a bolsa do adversário para poder lutar e fazer... Porque hoje em dia, para você entrar no UFC, você tem que ter um cartel bom.
Tem que ter um currículo, né?
E para ter um cartel bom, você tem que lutar. Então, não importa se a luta é difícil, se a luta é fácil. Eu vejo muitos atletas pagando os seus adversários para poder fazer o seu cartel, para poder fazer uma luta boa. E aí, conseguir mais um pontinho verde. Imagina, você vai lá, paga a luta do seu adversário, você vai e perde a luta.
É o risco.
Aí lascou, né? Já o cara... É muito horrível.
Gente.
Mas é coisas que o atleta passa, né? Pra poder conseguir chegar no UFC, pra conseguir fazer uma boa luta. E a parte da desidratação é o pior, né? Eu acho que hoje eu baixo super bem o meu peso, graças a Deus. Acho que eu entrei na categoria certa, mas eu tive um tempo, né? Eu tive 10 meses pra poder conseguir fazer essa perda de peso tranquila. E antes era muito complicado, eu tinha que comer só salada, ou franguinho, alguma coisa do tipo assim, para poder ir perdendo peso. E muito exercício, e tinha que fazer sauna, e tinha que fazer banheiro, e não tinha dinheiro para fazer isso. E tem muitos atletas que estão na categoria errada, né? Eu acho que na cabeça do salário ele pensa assim, quanto mais peso eu perder, mas eu vou recuperar pra minha luta e aí eu vou ficar mais forte do que o meu adversário, porque meu adversário, tipo assim, por exemplo, eu luto na categoria do 61. O meu adversário pesa 65, mas eu não, eu peso 78.
Nossa,
e gente. Aí eu vou baixar de 78
pra 68
pra 61. Aí tá, na hora eu vou pesar 61, beleza, tranquilo. Quando eu for lutar, eu tô com 73 e meu adversário vai estar com 65. 64, isso acontecia muito comigo. Eu pesava 64 quilos no máximo, no dia da semana, da luta. Aí pesava no 61, ia lutar com 63, 64. Os meus adversários estavam com 70, 71.
Aí você fazia a técnica do bate-taca, né?
Que você consegue, sabemos.
Aí eu ia lá e sentava um cacete neles e falava que.
Rebenta as minas
do perigosas, mas. Nós somos pequenas, mas nós é do mal.
Gente, a gente precisa finalizar que, infelizmente, o nosso tempo acabou.
Posso tirar uma dúvida com a Jéssica? Com um amigo meu, uma vez eu estava assistindo o UFC. E aí eu tenho muito medo de sangue, tá? Medo não, tenho, assim...
Pavor.
Minha pressão baixa, uma loucura. E aí eu tava assistindo, não sei porquê, porque tava todo mundo assistindo. E aí tinha um cara que sangrava muito, muito, muito. E meu amigo disse que ele tinha pele fina. É verdade isso?
Sim. Quanto mais sua pele é grossa, mais difícil fica de rasgar.
Olha,
quando
isso.
A pele é muito fina, ela corta muito fácil. A minha, ela assim...
Média.
Quando eu tava no 61, ela era bem grossa, bem densa, nunca rasgou.
Uhum.
Mas aí eu deixei com 5,2, aí ganhei um patrocínio de estética, né? Fui na frente da estética.
Fez uma esfoliação.
A mulher passou um negócio na minha casa. Fiz a esfoliação, ficou com a pele fina, minhas duas últimas lutas, eu cortei a cara, já dei 7 pontos de um lado, deu 2 pontos do outro, mas isso é verdade, quanto mais fina a pele é, mais fácil de cortar.
Gente, é a última pergunta que eu quero que vocês respondam em 30 segundos, né? Porque essa pergunta foi encomendada para mim. Muita gente diz que MMA não é esporte, não pode ser considerado esporte, porque é um esporte que tem como objetivo machucar alguém, não pode ser considerado esporte. Eu queria que vocês duas me dissessem uma resposta, infelizmente, curta, porque a gente não tem muito tempo, mas o que vocês responderiam às pessoas que dizem que MMA não é esporte?
Quem começa?
Primeiro ou Fernanda primeiro?
Fernanda primeiro.
Vou lá, cara, essa briga vai existir com mil esportes, por mil motivos. Sempre tem alguém pra falar que... Ah, então por que Fórmula 1 é esporte? Por que não sei o que é esporte? E boxe, no caso, também tem o objetivo de machucar o outro. Pra mim, a minha coisa é simples. Se tem atletas de ponta, que é o caso do MMA, que são alguns dos atletas mais dedicados do mundo, que passam a vida deles treinando, se dedicando, sem dar migué, porque não dá para dar migué, é um esporte que não dá nenhum espaço para migué, você vai negar que eles estão praticando um esporte, o que, que eles estão fazendo ali? Eles são atletas de ponto. Então, para mim, é isso. A minha justificativa, não que eu acho que tenha que dar justificativas, mas é que se tem atletas como o MMA tem envolvidos, para mim é um esporte.
Jéssica.
Eu concordo também com a Fernanda. E eu acho assim, é um esporte porque os dois atletas treinam muito, os dois aprendem as mesmas coisas, aprendem a apanhar e aprendem a bater. E todo mundo que entra no tempo está muito bem preparado. Sabe que ou um vai apanhar ou um vai ganhar. Ou um vai bater, o outro vai apanhar. Ou o outro vai bater, o outro vai apanhar. Então, acho que assim, é um esporte sim, porque a gente treina muito, a gente se dedica tanto quanto qualquer outro esporte, a gente tem a nossa carga horária de treinos, tem as nossas cargas horárias de exercício. Não deixa de ser um esporte. Apesar da gente ganhar, mas o vôlei também ganha um salário. Futebol também ganha um salário. Então, eu acho pra mim assim, que as pessoas têm que parar de pensar, falar, esporte não é esporte, e tipo, focar mais em outras coisas, né? Deixar essa parte meio de lado, porque só a gente que tá ali, que a gente sabe o quanto a gente sofre, o quanto a gente treina para estar ali e para ser considerado um esporte, né? E com certeza, eu acho que daqui para frente muita coisa vai mudar e quem sabe as pessoas mudam um pouco essa cabeça, né?
Exato, exato. É isso, gente. Muito, muito obrigada pela participação, Fernanda Prates, diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Jéssica Batistaca, que estará no octógono no dia 13 de maio, exatamente daqui um mês.
Satisfações imensas conversar aqui.
Muitas satisfações.
E rebenta a Johanna.
Johanna, aí, por favor. É difícil,
vai
gente.
Vai com
Johanna.
A pele grossa, hein? Não Johanna. Vai fazer a esfoliação antes. Amor,
rebenta aquela magrelinha só.
Eu não consigo assistir a luta. Só trocar até ela desmaiar. Só
vai deixar, vai deixar.
Gente, obrigada.
Mas a gente vai trazer essa luta.
É isso.
Valeu, gente, brigadão.
Tô torcendo aqui.
Tchau, obrigada.
Gente, vale o cinturão, hein? Um beijo pra todos. Beijos.